programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Show. Computadores.
Isso é Kraftwerk.
Kraftwerk.
Mas não tem erro, mas eu
é
não...
Kraftwerk.
Você tá numa fase meio Kraftwerk?
Não, eu gosto muito do Kraftwerk desde os anos 60, na verdade.
Mas tem fase, né?
Tem fase, tem fase. No começo dos anos 70, por exemplo, eu era apaixonado pelo Radioactivity e o Autobahn. Eu ouvia muito. E eu falava assim, esses caras são excepcionais e são à margem, porque é o que o som que eles fazem, ninguém faz. E assim, eles antecederam uma série de movimentos musicais, inclusive a música eletrônica. Eles foram introduzindo os computadores na música. Essa música, por exemplo, chama-se Pocket Calculator. E daí eu penso, porque hoje eu acordei, né, Leandro, com aquela saudade
que bom.
De... Trim, trim,
telefone?
O telefone tocando, você atende o telefone ou não.
O pior é que se for o Guardiola, você não pode dizer não pra ele. Você tem
não pode
que
dizer
ir
não
pra...
pro Guardiola. É. Eu nunca disse não pra ele. É. Nunca. Mas assim, você atende o telefone ou não. E aí surgiu a secretária eletrônica. Tipo assim, ah, deixa que a secretária atende. E daí você gravava uma fitinha e colocava na mensagem. E tinha todo mundo. Hoje em dia, daí agora tem esse lance do telefone celular, que te acompanha onde você for, até no banheiro. E daí assim, você fala assim, ah, não quero atender. Mas daí tem o WhatsApp.
Tem.
E daí assim, fica lá chegando as mensagens. Então assim, parece que você está cada vez mais cercado de uma tecnologia que às vezes não é tão boa. Por isso que eu coloco o Kraftwerk, para lembrar que assim, a tecnologia também é legal. Música eletrônica, música feita por computadores também é bacana. E assim, eu coloquei especialmente Pocket Calculator, porque primeiro que é uma boa música, é um disco bom do Kraftwerk.
É bom.
E porque hoje a gente vai tentar resgatar um pouquinho de magia, de história, de lenda, de um pouco mais de humanidade, assim. O nosso convidado de hoje é Celso Zelsky, que está aqui com a gente. Boa noite, Celso. Como é você?
Boa noite, Thunder.
Usa celular, Celso?
Aí, resisti muito.
Resisti, mas acabou cedendo.
Aliás, eu resisto a todas essas tecnologias. Resisti a tudo. Eu entro sempre atrasado. No Twitter entrei atrasado. No Instagram, que os mais íntimos chamam de Insta. Nem entrei.
Não entrou.
Aquele outro que as coisas aparecem e somem, como é que chama lá hoje?
É o Snapchat.
Snapchat. Esse eu acho que não vai entrar nunca.
Nunca entrei no Snapchat.
Eu sou um colecionador compulsivo, eu não gosto que as coisas sumam.
Você quer guardar as coisas, né?
Esse me assusta. Por que uma criatura colocaria algo no Snapchat, a não ser que fosse talvez um recado para amante, coisas que ele queira que suma.
Mas
eu não tenho nada que eu quero que suma.
Começou a captar o sentido do Snapchat.
Então.
É mais ou menos.
Você manda mensagem e ela some.
Como eu não tenho amante, pra mim não faz sentido. Ou coisas que você se arrependa, de repente. Vou escrever aqui. Coisas...
Mas eu não tenho certeza do que eu tô dizendo. De repente amanhã eu mudo de ideia.
Exatamente.
Snapchat.
É bom pra metamorfose ambulante.
Ah, metamorfose? Fala em metamorfose ambulante, hoje a gente tem aqui Matias Pinto.
Olá.
Boa noite, Matias. Como vai você, meu velho?
Boa noite, Thunder.
Hoje a gente vai poder falar da história de São Paulo, porque o Celso conhece várias histórias. Não só de São Paulo, como do Corinthians, do Palmeiras, do Santos, enfim.
Inclusive,
ele é um profundo conhecedor da história do futebol.
O avô do Celso, ele estava falando aqui em off, viu o Friedreich jogar.
Isso é excepcional.
E o Excel do Celso Zelti custa mais que um carro zero.
Né?
Ninguém tem de informação ali.
Ninguém paga o que ele vale. Mas aí não é um problema só do meu Excel, não.
Mas fala em Snapchat, hoje eu abri um livro que eu já tinha lido, mas voltei a ler, que é o Conversando com o Woody Allen. É uma série de entrevistas de um repórter americano, tal, muito fã dele, que acompanhou a vida dele e faz uma passagem sobre todas as obras do Woody, e uma conversas, várias entrevistas. E numa dessas entrevistas, eu estou relendo o livro, porque é maravilhoso, e eu gosto muito do Woody Allen. E tem uma frase do Woody Allen ali que chama-se, que é o seguinte: o sexo é sujo desde que seja feito direito. Então a gente abre esse programa com uma música chamada Sujo. Coloca aí, Sujo, pra gente ouvir.
Mustafa!
Todo mundo pensa que entende o mundo, todo mundo pensa que sabe de tudo. Na verdade, todo mundo é imundo, sujo, sujo.
Foi feito pro Facebook essa.
Essa música foi feita no chuveiro. Ela foi feita no chuveiro em 15 minutos pelo André Abujanra, porque eu pedi uma música pra ele, pra colocar no disco novo dos Devotos. Falei, André, manda uma música pra mim, assim, peraí, tô indo tomar um banho. Ele foi no banheiro, tomou banho, saiu, gravou ali com o celular e mandou pra mim. Eu fui pro estúdio e gravei.
É sensacional.
André Abujanra, amigos.
Banho, nossa, sujeira, uma coisa puxa
não é
outra.
Não é fantástico?
É o processo.
É o processo.
É o processo. Você sabe que eu dou, aula, na Casper Libero, né?
Sim.
De jornalismo. E toda
Sim.
vez que eu dou aula sobre títulos, como bolar um título legal, eu falo para os meus alunos não terem medo. Não tem medo dessa coisa de alguém falar, ah, que título babaca. Né? Eu sou um cara que gosta muito de fazer trocadilho.
Sei.
E as pessoas, eu falo para os meus alunos, tem dois tipos de pessoas no mundo, né? As que adoram trocadilhos e as que não sabem fazer e por frustração ficam xingando quem faz um trocadilho, né? E eu gosto muito desse processo de uma palavra puxar outra, sabe?
Sim,
um dos títulos que eu mais me orgulho que eu fiz na vida era uma matéria sobre goleiros que tinham tomado frangos. E eu só tinha duas palavras para colocar, só cabiam duas palavras.
Certo.
Né? E aí eu não vinha o título, eu fui dormir pensando naquilo e não dormia à noite. Aí à noite comecei a pensar, puxa vida, insônia. Desde quando eu não tenho insônia? Desde que eu dormia na casa da minha avó, que tinha aqueles lençóis de pena de galinha, a pena me cutucava o ouvido. Uhum. Aí eu comecei, pena, frango, a matéria dos frangos, penoso é uma coisa que custa como para aquelas pessoas costumam me dar o depoimento, penosas lembranças.
Ah,
aí foi o título que eu coloquei para a matéria dos frangos.
Sensacional,
né?
Muito bom. Você trabalhou na revista Placar. Trabalhou na revista Quatro Rodas.
Trabalhei.
Mas trabalhou no Notícias Populares, que era a especialidade, eram as grandes manchetes.
Era sensacional. Eu trabalhei cinco dias lá.
Em que período você trabalhou ali?
Exatamente de segunda a sexta.
É mesmo, é?
De um ano de 93. Eu havia sido demitido da Placar.
Uhum.
Meu amigo, que vocês devem conhecer, meu amigo Lúcio Ribeiro.
Grande Lúcio Ribeiro.
Lúcio Ribeiro é meu amigo de tempo de revisão da editora Abril.
Excepcional.
Um palmeirense fantástico. Uhum. É meu amigo e irmão, assim, e o Lúcio me arrumou lá para ser editor de esportes.
Que balada.
E no esporte, você sabe, o NP, para os mais jovens aí, era o jornal que se exprimia, saía sangue.
Exato, exato.
Então é uma puta história o NP, foi fundado por um romeno que veio para o Brasil, copiou um modelo de lá, um jornal chamado Drácula, da Romênia.
Tá brincando.
Que era crime, sangue e sexo.
Não sabia disso.
É. E esse romeno depois vendeu para o Herbert Levy, que era um cara que era candidato a tudo aí, dono do Itaú.
Eu lembro desse cara aí.
Eu sei que o NP, na minha época, o esporte era mais na gozação. Eu lembro que...
Mas tinha uma cobertura de esporte?
Tinha, uhum. mas ele era menos sanguinolento e mais zoeiro. Eu lembro que era a época que o Dunga, da era Dunga, todo mundo metendo pau no Dunga, ainda jogador.
Isso.
E tinha uma foto que ele estava num carrinho, assim, num daqueles ônibusinhos que levam os caras para o treino.
Sei.
E o país inteiro não aguentava mais o Dunga. Isso. Eu lembro que eu fiz uma legenda que era assim, em vez de ir de uma vez por todas para casa, Dunga vai para a concentração.
Ah,
agora,
sensacional.
Fora a minha editoria, eu via coisas sensacionais.
Sim. Eu lembro de uma machete que era maconha queima color. Quando você passava na banca, era maconha bem grande, assim, parecia que assim, color queima maconha. Quer dizer, maconha. Não, mas ela é os trocadilhos melhores que eu já vi na vida. Incrível.
É o jornalista que está se levando a sério demais e não consegue mais se descontrair e usar um pouquinho de fantasia no ofício? Ou é o público? Ou é o outro ponto dessa comunicação que tá bravinho demais com qualquer coisa?
Sabe? Eu acho que é assim como no futebol, gente. No jornalismo, os donos dos meios de comunicação estão jogando na retranca.
Covardes.
Estão com medo. Estão com medo de perder o emprego.
Sei.
Né? Tá faltando mais Micalis.
Na TV também.
Eu sou um fã do Micali. Todo mundo vai começar a meter o pau no Micali, mas pelo menos é um cara que tentou.
Sei.
Né? Tentou uma coisa mais aberta. Se ele é competente ou não, se é um bundão ou não, é outra história.
E é bom de trocadilho também, né?
Oh, me cale, né? Por favor, não me cale. Mas eu acho que os donos dos veículos de comunicação... Primeiro que não tem mais tanto jornalista assim para pensar em nada. As coisas estão sendo feitas por duas ou três pessoas. E segundo, com muito medo. Eu falo para os meus alunos que os jornais ainda fazem de conta que nós somos todos mineiros saindo daquele buraco lá no Chile e recebendo o jornal na mão. Né? O jornal faz de conta, num mundo em que todos nós já sabemos tudo o que aconteceu,
Sim.
o jornal ainda faz de conta que é útil.
Sei.
E não tem jornal de hoje, jornal é sempre
não
de
serve
ontem.
Nem mais para embrulhar o peixe, né? Que é, ninguém mais faz isso.
E mais um motivo para sermos criativos, diferentes. Isso, o Thunder falou agora há pouco, pô, eles faziam um som que ninguém mais faz. Eu acho que é essa sacada. Sim. Você fazer coisas que não estão no Google, caramba.
Mas eles não querem arriscar, Celso.
Não, ninguém quer.
A gente está falando de jornal impresso, a gente está falando também de televisão.
Está falando de tudo, está falando de revista, onde eu passei agora por uma frustração danada na placar lá de 3 meses. Não aguentei sair correndo.
É mesmo,
porque
é,
não dá para fazer revista desse jeito.
Putz. Né? E, mesmo padrão.
É, aquela coisa de fazer com cada vez menos gente, sei. Sugar cada vez mais ideias.
Sei.
As pessoas não estão felizes. Uhum. Eu sou de uma geração que eu trabalhava com os coroas da placar.
Sim.
Gente passando de cueca, gente jogando bola de madrugada, fazia bola de papel, a gente jogando bola. Sei. Eu tenho um dedo machucado aqui até hoje, porque num fechamento fui jogar no gol e no chão da Abril ainda tinha aquelas tomadas que levantavam...
Ah, uma plaquinha.
Uma plaquinha.
Eu lembro disso.
Eu não vi a plaquinha, fui pegar uma bola no canto, ralou meu dedo de cabo a rabo na plaquinha. Ah. Então era um outro clima, né? As pessoas... Eu vejo até os jovens. Hoje eu trabalho com muitos jovens que foram meus alunos.
Uhum.
Aí o cara é editor, seja de um programa, seja de uma revista, de um jornal, ele chega pra você com aquele sofrimento. Ai, nós temos que dar tal matéria. Eu falo, meu Deus, filho.
Não sofre.
Tem que dar, nós vamos dar a matéria. Né?
É.
Então, o trabalho, claro que desde que inventaram a mais-valia, o trabalho tem essa coisa de peso.
Sim.
Mas eu acho que está pesado de um jeito como nunca esteve para as pessoas. Uhum. As pessoas se orgulham cada vez menos do seu trabalho.
Sim.
Né? Eu sou neto de um operário que morreu com 89 anos com a sua casa. Não havia grandes necessidades, ele nunca precisou trocar de celular todo ano.
Sim.
Mas ele se orgulhava de ter comprado o seu teto e era torneiro de madeira, uma profissão que acabou hoje.
Torneiro de madeira?
Torneiro de madeira. Ele fazia base de abajur, balaustre de escada, coisas que a gente viu, né? E que hoje já não existe. E morreu se orgulhando. Meu avô morreu dizendo, eu sou um artista.
Sim.
Né? Eu não vejo as pessoas, qualquer que seja a sua arte, que faça cocada para vender no farol.
Uhum.
Eu não vejo mais as pessoas dizendo eu sou um artista.
Sei.
Eu acho que isso é a relação que mais me incomoda hoje.
Entendo.
Essa falta de identificação com o seu trabalho. Você não sabe por que está fazendo o diabo do negócio.
Já nos anos 90, você trabalhou na MTV, não é isso? Aliás, na ESPN. Enquanto eu trabalhava na MTV.
Não, a ESPN eu comecei assim mais regularmente a partir de 2002.
Dois.
É, por causa do PVC, né? Porque o PVC é meu compadre de casamento, compadre de loucura.
Vem cá, só um parênteses. Como é que o PVC guarda tanta informação naquela cabecinha, assim, datas, gols, artilheiros, defesas?
Excel.
É impressionante, né, cara?
Ele é um mistério da natureza.
Ele é um mistério,
em todos os sentidos, porque é uma das melhores pessoas que eu já conheci na vida. Em todos os aspectos.
Sim.
Todos os aspectos.
Ele é bom até desmaiando.
Ele é bom até desmaiando.
Eu lembro.
O cara do bem.
É.
E eu lembro que ele entrou para placar. Eu era o estagiário do ano de 90.
Uhum.
E ele era o estagiário do ano de 91.
Tá, foram próximos.
E logo a gente se uniu lá para tentar salvar a revista, né? Que já na época tava indo pro vinagre, tinha virado ação.
Ah.
E a gente lá dentro mesmo conspirava para a volta da placar, que acabou voltando, os dois moleques sem namorada, fechando revistas inteiras, só os dois, principalmente naquela parte histórica.
Mas isso é uma delícia, Celso. Você lembra disso com amor, não lembra?
Eu tenho registros ali no prédio da Abril, você vai ver, registro de entrada da gente 7 horas da manhã do domingo.
Sim.
Aí vão falar, pô, esse cara é louco. Mas também acho que fiz um investimento num pedaço da minha vida em que eu podia fazer.
Sim, jovens.
Né? Hoje a grande sacanagem é que estão te propondo isso, você é a porta da aposentadoria, estão te propondo botar matéria aí só pelo crédito.
Sim,
e não é só para nós, não. A professora Kátia Rubio, que escreveu um livro sobre Olimpíada, esteve com a gente no Cartão Verde, reclamou disso.
Ah.
De como os meios de comunicação a tratam.
Sei. Né?
Então é uma relação muito doida. Mas o PVC é sensacional. Há 20 e tantos anos já era uma coisa espontânea, assim. A gente passava pela redação, falava assim, preciso ligar para o César Sampaio. Ele datilografando, porque ainda era máquina, né? Sem tirar o olho da máquina, ele falava no meio da redação.
O número
8542974.
Eu conheci vocês dois juntos no Loucos por Futebol.
Isso,
que era um programa adorável que acontecia na ESPN, de pessoas que são apaixonadas pelo futebol, tinham prazer de assistir, porque assim, esmiuçava alguns detalhes e tal, e fazia uma relação com o espectador e os apresentadores que eram descaradamente apaixonados pelo assunto. Isso é uma coisa que às vezes me faz falta, cara. Me faz falta esse programa, por exemplo.
É uma coisa que a gente se orgulha muito, até hoje ser abordado na rua por mulheres, por velhinhas, por gente que normalmente não era do
público. VJs da MTV.
VJs da MTV, em geral. Pessoas que não eram propriamente o público da programação esportiva do dia a dia, mas que falavam assim, olha, o programa de vocês eu assisto.
Sim.
Né? Eu nunca esqueço uma vez, imagina, a gente estava no Museu de Arte Moderna, eu e a minha mulher, fui abordado por uma senhora que falou, a minha mãe adora vocês... Fala dela no ar, ela vende coxinha em Santo André.
Eu falei demais da mulher, porque
acho que está faltando. O mundo está tão globalizado que as pessoas estão sentindo falta dessa identificação com as coisas dela.
Do bairrismo bom, né?
Uma das coisas que eu fazia no programa era cantar os hinos dos clubes, dos rincões, né? Dos chamados rincões, aí para os padrões de quem divide o mundo em rincão e não rincão, né? E as pessoas me mandavam MP3, decora o hino do nosso clube que faz aniversário no mês que vem. Ele falou da gente. Se você botar meu nome no YouTube, você vai encontrar Celso
Zelt
canta o hino do Asa de Arapiraca, Celso Zelt canta o hino do Central de Caruaru. Por quê? Porque as pessoas querem se ver, caramba.
Claro,
o mundo só fala do mundo hoje em dia.
Isso, não aguento mais falar do Neymar. Desculpa, então, Neymar.
Cadê minha esquina?
Sei que sou nosso espectador, mas... Você já encheu o meu saco, velho, numa boa. É um assunto que às vezes se esgota. O Leandro, inclusive, separou aqui uma música, um hino do... Não vou contar, você vai adivinhar. Olha lá.
Só no estribilho.
Orquestração, hein?
Aquela morena no rio, que causa magena, que causa arrepio. Oi? Oi?
Da praia, na hora do jogo. Ela desmaia e pega fogo. Aquela morena no canto do rio.
Esse é maravilhoso.
E o refrão é legal.
Cadê o refrão?
Basta o clube matar, ela chora que dói. Pode de Niterói.
Ah, isso é... Conta essa história.
Em dias de gozo.
Em dias de gozo?
Em dias de gozo, em Caio Martins, foguetes clarins, lavadinho de barro.
É o hino do canto do Rio de Niterói, que eu acho que é o único hino da história do mundo que o ponto de vista, o ângulo do hino, não é o clube, não é o time.
Sim.
É uma garota bonita que mora em Niterói, torce pro time. E basta o time empatar que ela foge da cidade.
Isso é maravilhoso. Isso é de um romantismo, isso é uma coisa maravilhosa.
Lamartine,
cara.
Né? Lamartine.
Demais, né, cara?
Talvez as duas coisas que Lamartine mais amasse, né? O futebol e garotas bonitas.
É. Sim.
Você sabe que tem a história? Ele fazia um programa, Trem da Alegria, na Rádio Nacional.
Sim.
E aí propuseram que ele fizesse hinos para os clubes.
Ok.
E que a cada semana ele apresentasse um hino. E ele cumpriu a promessa. Não é só os hinos dos grandes, mas ele fez do Canto do Rio, do Bangu, do Olaria, do São Cristóvão, do Madureira. Dele, né? Tudo
uau,
é dele.
Uau. Oi, Celso, a gente estava conversando antes do programa sobre lendas, né? Uhum. Uma das minhas lendas favoritas do Lamartine é que ele se recusou a fazer os hinos de São Paulo porque ele não achava uma rima para Corinthians.
É.
Diz que tem essa história. Sensacional, maravilhoso. Diz
que tem o Jamelão, depois gravou um hino, Corinthians campeão do centenário, em 54, né? Que, aí ele brinca com essa história. Que ele, a música fala assim, procurei uma rima para Corinthians... Aí ele não acha, aí no fim ele se justifica dizendo Corinthians do centenário, o campeão. Ele rima com ão. E o Lamartine no hino do Bangu precisava de uma rima para Bangu que fosse publicável. Porque a óbvia a gente já sabe.
É isso.
E aí ele veio com...
Foi o golpe, né? De mestre.
E ele fala, a torcida reunida, mas parece a do Fla-Flu. Bangu, Bangu, Bangu. Geniais.
Demais. Mas são gênios da música popular.
E a maior
popular,
mentira,
né,
da história do futebol, né?
Pois é.
Parece do Fla-Flu.
É, mas os hinos de futebol, eles têm essa coisa da grandiloquência, né?
Sim.
Tem um que não é o que a torcida canta do hino do 15 de Jaú, uhum, mas ele fala assim: salve o 15 de Jaú, amado por multidões, te saúdam milhões de bandeiras. Caramba, qual é a população de Jaú? Não dá pra ter milhões. Se você for levar o pé da letra. Agora, eu gosto da. Porque com o tempo eles mudaram essa coisa marcial e os hinos passaram a.
Marchinhas, né?
Não, e as letras vale tudo, né?
É.
O Atlético Lagartense de Sergipe.
Atlético Lagartense.
É, a música assim: Atlético Clube Lagartense, que luta pra vencer. O seu adversário tem mesmo é que perder.
O
Barão de Cobertão que se dane.
Um dos meus favoritos é o do Paysandu, que cita o Peñarol pra elevar o Paysandu. Até o Peñarol veio aqui pra conhecer.
O Peñarol veio aqui pra conhecer. E as homenagens, sim, Thunder, as puxa-saquices.
Uhum, uhum.
Você imagina, olha só, União Barbarense.
O quê?
Né? União Barbarense, o patrono era o Luiz Guimarães. Não, Antônio Guimarães.
Antônio Guimarães.
Que é o nome do estádio, Antônio Guimarães.
Okay.
Aí o cara tinha que enfiar o Antônio Guimarães no hino, e como Lamartine, ele tinha um problema para rimar com Guimarães.
É,
aí ele não teve dúvida.
Muitos pães.
Aí ele falou: salve, salve, União Barbarense, um orgulho de pais e de mães. Tens o nome gravado na história. Seu patrono, salve Antônio Guimarães.
Sensacional.
União de Araras. União de Araras. Patrono é o Hermínio. Hermínio Ometo, que tinha as usinas, né? União São João subiu como Usina São João de Araras.
Aham.
Era o dono de tudo, do estádio, da usina. Mandava prender, mandava,
sim,
soltar.
Muitos suecos, né, em Araras.
Em Araras. É. E aí ele fez do Hermínio, tem uma parte que fala assim: tens a garra e o fascínio do seu pai, o grande Hermínio.
Ah, não é legal isso? Mas, cara, essa é uma missão que eu aceitaria com muito prazer, de fazer um hino para um time, né,
não,
cara?
Não é legal?
Claro. E eu ia para a marchinha mesmo, que é a marchinha,
sim,
né, cara? É na marchinha.
Para levantar.
É, aquela coisa assim, ó.
Agora,
é isso, né, cara?
Se rima para Corinthians, eu vou recitar um trecho aqui para fazer a pergunta. Porque a gente conversou, eu tive a honra de entrevistar o Zé aqui um tempo atrás, pro Som das Torcidas.
Ok, produção, ok.
Produção nossa, da Central 3.
Grande produção,
que
emocionante aquela
que
produção.
Você pode entrar em somdastorcidas.org e assistir.
Certo.
Abre aspas. E lá se vão 20 anos alimentando ilusão, renovando a esperança, aguentando gozação. Quantos domingos sombrios, eu, eterno sonhador, chegava em casa arrasado e maltratava o meu grande amor. Meu São Jorge, me dê forças para poder um dia, enfim, descontar meu sofrimento em cima de quem riu de mim.
Paulinho Nogueira,
uma música, Corinthians, cachaça do torcedor, o auge da fila, duas décadas de fila.
Pra mim, o período mais bonito da história do Corinthians.
É, eu coloco isso pra te perguntar. Cada dia o gramado tá mais perto da arquibancada, não existe mais alambrado, mas aparentemente cada dia estamos mais distantes dos jogadores e do jogo. Você comunga dessa ideia?
Opa, e eu tenho pena dos meninos memorialistas, e há muitos, né? Há muitos que se identificam comigo, alunos, moçadinha da ESPN.
Por sinal, o Felipe de Queiroz, que foi seu aluno, está mandando um abraço aqui pelo Twitter.
Felipe fez um livro, um TCC, chamado Os Heróis do Pacaembu.
Reis do Pacaembu.
Os Reis do Pacaembu. Que é sobre o São Paulo Futebol Clube dos anos 40, o tempo em que o São Paulo era o rei do Pacaembu. Era o São Paulo do Leônidas.
Sim.
Felipe é um deles. Uhum. É um desses garotos que eu lamento, porque hoje, por exemplo, eu, na minha situação de arqueólogo, né, memorialista, não gosto de falar historiador, porque eu não fiz curso de história.
Sei.
Então eu não gosto de avançar. No...
Mas como você é formado em arqueologia?
Eu sou pesquisador. Pesquisador. Sei, né? Curioso, usador.
Uhum.
Então, gente como o Felipe, a quem eu mando um abração também, vai ter muita dificuldade no futuro, porque hoje eu faço isso com os Pepes da vida, né? Pega alguém como o Pepe e fala: seu Pepe, conta umas histórias de concentração. Você fica a tarde inteira com o Pepe, se diverte.
Imagina.
Daqui a 30, 40 anos, alguém vai pegar o Kaká.
O Pepe de Portugal.
Ou pegar o Ronaldinho Gaúcho.
É. Sim.
Quantas porradas você deu, né, Pepe? Aí, vai pegar um Ronaldinho Gaúcho,
sim,
grisalho,
uhum,
e falar assim: Ronaldinho, conta umas histórias de concentração. Ele vai falar assim, qual delas? Com quem? Em que clube? Ah, qual a emoção daquele jogo? Ah, não sei, eu desci do ônibus com um fone no ouvido, exato, um gorrinho enfiado. Eu acho, tem uma imagem muito bonita, eu resgatei umas fotos do arquivo do Estado, eram umas fotos do jornal Última Hora, e mostra os jogadores voltando do Chile, bicampeões do mundo. E o Mauro Ramos de Oliveira, que era o capitão do Bi, aparece na escada do avião, os jogadores todos descendo, e ele aparece abraçado com um daqueles bambis de palha. Não é nenhuma brincadeira com o fato do Mauro ter jogado com o São Paulo, essa história de bambi, pelo amor de Deus. É um bambi de palha que pessoa da nossa faixa de idade lembra que a avó sempre tinha no quarto. Um brinquedo de palha. Com certeza ele estava trazendo aquilo para o filho. Né? Então aquilo mostrava a singeleza para aqueles jogadores, uma viagem ao Chile... Era um grande evento,
sim,
onde eles foram disputar o campeonato mundial.
E hoje, saíram vencedores.
Hoje é um jogo a mais, eles estão com o saco cheio, porque naqueles mesmos gramados eles jogam
todo dia. Já compraram tudo das Duty Free, tem tudo que tem lá nos Duty Free.
A seleção é secundária em relação ao clube.
Isso.
Então, o que mudou foi o mundo.
E eu estou fazendo um puta favor de estar aqui na seleção brasileira.
Mas exato.
Vocês não estão nem me agradecendo?
Essa coisa do saco cheio, né?
Que coisa louca isso.
Não se faz nada na vida com o saco cheio.
Você tem uma liberdade... Sim, essa do Ronaldinho Grisalho tem a ver com, assim...
Ronaldinho Gaúcho.
Talvez o Zelt já tenha ouvido e eu conheço quem já ouviu. Não de jogador já em fim de carreira. Eu não vou te dar essa entrevista porque eu vou lançar minha biografia.
Eu vou desperdiçar uma história?
Ou seja, tudo é
comercial.
Tudo é possível vender. Até as minhas memórias, as minhas histórias.
Aí não é muito legal.
Você sabe que uma vez entrevistei o Luizinho, pequeno polegar, herói do título de 54 do Corinthians. E o mais emocionante dessa história é que ele falava sério comigo. Ele não estava sendo irônico. Quando eu perguntei, seu Luiz, ganhou muita coisa com o título de 54? Ele me olhou sério e falou assim, ganhei. Tinha um senhor que me dava sapatos, ele tinha uma loja no centro da cidade, e se eu fizesse gol no domingo, eu passava lá, com certeza o meu sapatinho estava reservado. Mas ele me contou isso com uma singeleza.
Sim.
Ele não estava sendo irônico, ele estava usando os valores dele. E ele falava para mim com os olhos brilhando, ganhei sapato, ganhei guarda-chuva. Olha que mudança de mundo em volta do cara,
sim,
né?
Sim.
É uma loucura isso.
A gente agora focando assim na televisão, né? Por exemplo, você trabalha na ESPN, mas também trabalha no Cartão Verde. Eu vejo o Cartão Verde como... Tem um certo romantismo ali.
Tem.
Porque a gente vê pessoas maravilhosas trabalhando no Cartão Verde, né? O Trajano, sim, o Juca, o Dr. Sócrates.
É um foco de resistência na TV aberta.
É,
né?
Muito
a gente
louco
se encara
isso,
assim.
Cara, porque é na TV aberta, né? Mas a discussão ali assim, é de alto nível. Assim, você consegue trocar uma ideia de futebol que não seja aquela coisa... O Neymar, né?
E o reconhecimento, quando acaba o programa, que a gente vai se trocar, é muito legal ouvir do convidado, o cara falar assim, obrigado, é um programa em que eu posso falar. Apesar da gente ter só uma hora de programa, o apresentador, eu, o Rivelino, o Vitor Birner, eu, o convidado, ele sai gratificado no sentido de que ele pode se expressar, como se em outros programas, porque os outros programas têm a hora do merchan, a hora que entra, a hora que sai,
a hora
ali
piada,
não tem nada.
Ou
ali,
só a piada.
Ali tem o que o doutor falava e o Vladir fala, né? É a tentativa do desprograma.
Sim.
Então, a gente torce muito, eu participei muito dessas experiências alternativas na vida. Quando a Placar fechou, nós ficamos com um andar inteiro para nós em 90, 91, e aí colocamos ali uma mesa de botão e a gente... A gente intercalava o fechamento da revista com os jogos de botão. E o diretor de arte, que até hoje é muito meu amigo, o Walter Mazzucchelli, o Anjinho, que também é um romântico, um dia nós voltamos do almoço e tinha um cara no corredor colocando umas plaquinhas, placar com a seta, né? E o Anjinho falou, pelo amor de Deus, não coloca isso aí, vão descobrir que a gente existe. A gente não quer que saibam que a gente existe. Então, no cartão, não em relação ao público, porque a resposta é muito grande... Mas em relação, talvez, à consciência do poder, a gente tem muito medo que o poder descubra isso.
É verdade.
Porque nós somos uma tentativa de resistência.
O poder descobriu a ESPN?
Ah, eu acho que sim. E a ESPN descobriu o poder. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E assumo isso com a tranquilidade que eu assumo ao falar que sou corintiano, por exemplo. Sim, sempre. Sim, eu sou muito franco nessa. Eu não sei esconder esse tipo de coisa.
E não sente necessidade disso.
Né? De esconder, não. De mudar essas coisas, sim. De
poucos,
ser uma resistência.
Poucos. Você, João Carlos Albuquerque, o Juca.
É.
A não ser aquele
Mauro cara... César.
É. Não, Mauro César não admite. Não. Em público ele não fala. Não fala. Ele não fala.
O filho dele é o Arthur.
Mas. Não, a gente sabe disso, lógico. Mas assim.
Admitiu.
É raro.
Mas eu acho que é uma questão de honestidade, antes de tudo, comigo mesmo. Caramba.
Né? Mas assim, esse lance da ESPN, mesmo porque se você coloca a ESPN do lado dos concorrentes, né? Eu me divido entre os canais, mas assim, a ESPN toma mais tempo. Entendeu? Eu fico mais tempo nessa, porque a ESPN ainda tem uma certa resistência ali. Mas quando a gente vê quatro bate-bolas, fica uma coisa esquisita, assim. E você faz um desses bate-bolas.
Eu faço todos, eu sou coringa.
Eu já te vi com o João Carlos, já vi no bate-bola da tarde almoço, e tal. E assim, parece que a coisa tá meio abestalhada.
Desculpa a expressão. Estamos procurando um rumo.
Tá procurando um rumo?
Eu acho que estamos procurando um rumo. Uhum. Acho que todo mundo tá procurando um rumo, mesmo aquele que faz a pior bobagem do mundo, está procurando um rumo. Não sei se estamos encontrando, acho que em alguns momentos sim, a gente se orgulha muito. Eu desde garoto, eu sentia isso quando eu fazia minhas revistas. Tinha umas revistas que eu fechava eufórico, eu falava assim, essa sim, vale o que o cara está pagando. E tem outras, principalmente as últimas que fiz na vida, que tive vergonha de ter feito. E por isso pedi meu boné também, porque eu não gosto de fazer as coisas com vergonha. Então, a ESPN tem um... O peso do legado, né? Eu acho que o período do Trajano, o longo período do Trajano, foi uma coisa realmente sui generis na história da televisão, do próprio esporte. Tive muita sorte, sempre trabalhei com Juca, com Trajano. Aí também fica fácil, né?
Você tem que ser muito bom para trabalhar com esses caras, porque eles também não deixam qualquer bobagem.
Sim,
né?
Sem dúvida. Mas no sentido de que não tem muito o confronto ideológico que teria os dilemas que eu até tive em outros momentos da minha vida.
Você se vê em outros canais concorrentes, assim?
Ah, do jeito que eles são, é duro. Do jeito que eles são, é complicado. O PVC sempre falou isso, né? Ele falou, não me vejo na Globo, porque ou mudo eu ou muda a Globo.
Eu também não via ele na Fox. Vamos fazer um intervalo musical?
Nós vamos fazer um intervalo musical.
Faz um intervalo musical pra gente.
Não, peraí, você me pegou de...
A gente tá falando de televisão?
De supetão. Sim, mas foi muito de surpresa.
Assim que é bom.
Eu preciso aqui, ó. Preciso apertar aqui as tecninhas.
Vamos ouvir aí, mano.
Beleza, vamos ouvir os Titãs.
E os Titãs, eles mesmos.
Então tá legal.
Fala pra mãe.
O Cridê.
Você assistia a Família Trapo?
Opa, uma homenagem a Ronaldinho Golias, né?
Fala aí.
O boné virado.
Era legal, não é,
fala,
cara?
Fala pra mãe.
Família Trapo, cara. Família Trapo fez a minha cabeça. Eu era criança, mas eu já assistia, achava o máximo.
Tinha o Golias como... O Jô, como o mordomo Gordon.
O Jô, tinha o Jô. Tinha o Pepino de Capri.
O pai...
Desculpe, o Pepino Zelone.
Otelo Zelone,
que era o Pepino.
O Pepino.
E tinha a Renata Fronzi.
Minha mãe era a Renata Fronzi, que um dia foi vedete, de Pernonas.
Isso, e o Renato Corte Real.
Que era o menininho. Filho do... Não, era o Ricardo Couto e ela
o Ricardo,
era
o
filho
o
do Renato.
É, exatamente.
Era o filho do Renato.
Olha o elenco, cara.
Muito
Você lembra aquela cena com o Pelé, que o Pelé foi lá?
É clássica. E o Golias com aquela cara de pau fingindo que não sabia quem era o Pelé.
Sensacional.
Por um auditório vivo, lotado.
Maravilhoso, cara. Você joga futebol?
Lembra dele perguntando.
Genial, né,
você é quem?
Daí, hoje em dia a coisa tá muito chata. Tá tudo muito chato, velho. Tá tudo muito chato. Daí a nossa... nosso lema de ódio eterno ao futebol moderno, né? Ele sempre bate aqui, fica pipocando aqui, a gente fica falando, repetindo isso. Então ele pergunta, o futebol ficou burro?
Muito
ou só ficou meio chato assim mesmo? Assim. É um fenômeno nacional, é um fenômeno internacional, mundial? O futebol é chato no mundo todo? Ficou chato assim?
Claro que você ainda tem aquela coisa, eu sempre falo os ingleses, por exemplo, né? Ingleses, escoceses, britânicos em geral. O dia que eles jogarem futebol como gostam, nós estamos lascados, né? Eles vão ganhar todas as Copas do mundo. Então tem esse amor, tem esse apelo, mas perdeu essa coisa que a gente estava falando do pé na sua terra, na sua vizinhança, na sua proximidade. Eu vejo a relação hoje do meu filho, por exemplo, que compra a camisa do Barcelona escondido, o material escolar com o escudo do Manchester, a relação que ele tem com esses clubes é mais ou menos a relação do garoto vascaíno no Maranhão, nos anos 50. Que, não tem
porque
futebol
a TV
aqui,
chegava
tem que olhar para fora.
É louco isso. Não tinha parado para pensar nisso, cara.
Talvez com uma diferença. Com uma diferença. O Barcelona e o Manchester estão muito mais próximos do meu filho, porque tem isso aqui, tem imagem, tem self-service, ele vê o gol a hora que ele quer.
Sim.
Porque o garoto maranhense que tinha que sintonizar a Rádio Nacional na hora certa, né? Mas essa relação que eu encaro como de subserviência, eu brinco com meu filho, né? Eu falo, você é corintiano, você é de um time campeão do mundo, você não precisa de nada desse time de fora que tá aí.
Sim.
Porque eu admito a subserviência brasileira em muitos aspectos. Uhum. Agora, em futebol, a decadência é relativamente recente. Isso aqui sempre foi um celeiro, grandes craques, grandes jogos, grandes times... Agora a gente tem que admitir que realmente está numa decadência danada. Mas nós temos uma história aí que é uma coisa fantástica.
Eu sou do tempo que eu festejava quando um cara do meu time era chamado para a seleção brasileira e ficava ofendido quando não era. Hoje em dia parece que a gente inverteu esse valor, né? É o contrário. Você não quer que ele
falha.
Você não quer que o jogador vá para a seleção, vai prejudicar seu time e para jogar naquela seleção.
É verdade.
Você entende?
Porque a seleção está banalizada. Eu não chamo mais de seleção brasileira.
Você chama de quê?
De seleção de brasileiros.
Ah,
é diferente.
Entendi.
A única coisa que faz aqueles caras vestirem a camisa é eles serem brasileiros na cidadania.
Entendi.
Porque brasileiros eles já não são há muito tempo. No sentido de estarem aqui com a gente, de a gente estar acompanhando. E essa faz muita falta, essa identidade. Imagina, eu participei semana passada. Fiz uma exposição, nós temos um grupo, o Memo Fute, vocês estão todos convidados para o
Memo Fute.
É o grupo de literatura e memória do futebol. Nós nos reunimos no estádio do Pacaembu, geralmente uma vez a cada mês, numa manhã de sábado, para palestras, conferências. Então é um grupo multidisciplinar, tem jornalista, tem economista, tem o professor Moacir, que coleciona as figurinhas da bala de futebol, ele é um desembargador.
Uau.
E aí fazemos apresentações. E eu fiz uma apresentação sobre o Clube Atlético Ipiranga, que é o clube do meu bairro, que não joga futebol desde 58.
Ipiranga com Y.
Com Y. Fiz questão, fomos para a mesa, eu, meu pai, com 87 anos, com a camisa do Ipiranga, meu filho de 12, também com a camisa do Ipiranga, para fazer uma explanação sobre esse time que teve o Barbosa, goleiro da seleção brasileira, que foi terceiro colocado em 48, só não foi mais longe porque foi roubado pelos grandes. E encerramos a apresentação com meu filho cantando o hino do Clube Atlético Ipiranga. Ouço o grito do Ipiranga, quando se esquenta, quando se zanga, ninguém aguenta o Ipiranga. Então foi um resgate, meu pai ficou emocionado, meu pai é uma pessoa que... pouco sai de casa hoje em dia porque não tem motivação. Para isso ele estava super motivado. Eu acho que o futebol tem esse condão de seduzir, como diriam as músicas antigas. Outro dia fiz questão de compartilhar no Facebook um material que me chegou. Eles estão fazendo na Espanha um trabalho, o futebol contra o Alzheimer. que é uma cabeça, assim, uma cabeça de um senhor de idade, aí a cabeça vira, é uma bola de capotão. E mostra um trabalho que está sendo feito na Espanha, fizeram até revistas especiais de pessoas que, por causa do Alzheimer, não reconhecem os próprios filhos. Mas ao verem uma foto do Real Madrid, do Barcelona, de quem seja, citam uma escalação de memória.
Que louco, cara.
Então esse é um trabalho muito bonito que, no futuro, quando eu tiver tempo vago, é uma coisa que eu gostaria de fazer da minha vida.
Barato.
Dedicar tempo à recuperação dessas pessoas. Por temas que eles sejam caros, né? Porque a pessoa, as pessoas subestimam muito o futebol, mas é uma questão de memória afetiva. Há quem goste de filmes, há quem goste de rock, há quem decore a lista dos vencedores do Oscar. Nós gostamos de futebol. Tem quem goste de música clássica. E eu acho que um trabalho assim com gente de idade que tem Alzheimer, que precisa dessa ajuda, é uma porta de recuperação afetiva sensacional.
Sabe que na minha época, né, eu sou um cara velho, né? Sou velho. Sou bem velho, tenho 55 anos. E assim, eu, na época do ginásio, lembra do ginásio?
Ginásio.
O ginásio.
Eu era ginásio ainda.
Assim, todo mundo tinha um time de botão ou vários. É. E daí tinha os campeonatos de botão. E era um prazer, era um barato. Era um campeonato sério, com chaveamentos e tal. E regras, regras específicas para o botão.
Inclusive, ouçam, hoje foi lançado aqui na Central 3 o podcast Meu Time de Botão.
Mas já não existia esse
podcast? Não, o programa da Espanha de 92 foi lançado.
Ah, tá.
A gente colocou no ar.
Ah, eu vi já a chamada.
É, que a Espanha de 92 era um time que não ganhava nada há muito tempo, jogou uma Olimpíada em casa e ganhou.
Sim.
E foi o último.
Mas voltando ao botão, você tem um time de botão, Leandro?
Eu tenho alguns.
Você tem um time de botão, Matias?
Eu tenho alguns também.
Tem time de botão?
Joguei um campeonato no sábado na minha casa.
Agora?
Agora.
Você tá brincando?
Juro, fiquei em sexto entre 10 concorrentes.
Olha, isso é fantástico.
E a criançada jogando com a gente.
É mesmo?
Meu filho.
Porque
Daniel.
Eu lembro que essa relação com o time de botão. Eu sou São Paulino, tá?
Sim.
Mas os meus times eram tipo o Itabuna.
É.
O Galícia, o Curitiba, os raros, Juventus. Eram uns times loucos, assim, que a gente. Que os times,
os botões, a própria placar ajudava a gente.
A gente fazia. Né? É, a gente recortava, né? A figurinha e colocava no celuloide lá e pintava, né?
Tampa de relógio.
Sim, eu,
você fazia os times. Você não comprava os times.
Não,
você fazia os times.
Fazia casca de coco.
A gente consegue fazer essa comparação com o videogame hoje em dia?
Eu acho que tem uma diferença. O meu filho, por exemplo, eu não o desestimulo ao videogame, porque senão vai virar um ET. Mas eu gosto que ele intercale. E ele transita bem nas duas.
Sim.
Eu é que não, porque no videogame tomo de 16 a 0 dele.
Sim,
aí eu falo, vem pra mesa de botão.
Sim.
E noto, o meu filho, talvez ele pudesse confirmar, o Daniel pudesse confirmar melhor, mas eu noto que o Daniel... Ele tem o prazer no botão, porque no botão ele se sente fazendo aquilo. Ele sente que a bola entrou no ângulo porque ele pôs mais ou menos força.
Isso.
Na palha. E o videogame vem tudo pronto.
É
muito mais bonito, né? É muito mais plástico. O videogame, olha que loucura, Thunder. O videogame era tudo que a nossa cabecinha queria naquela época. Era a nossa ficção científica.
Isso, exato.
Né?
É, uma coisa inalcançável. Tipo assim, e devia ser, assim, imaginava-se uma coisa maravilhosa.
Era
já pensou,
ideal,
cara?
Né?
É.
E agora, hoje que se alcançou esse ideal, parece que se sente
lá, né?
Falta desse resgate do meio, não do fim em si.
Será que os jogadores nas concentrações, na seleção brasileira, eles abrem mão, assim, de vez em quando, do videogame pra jogar numa partida de botão?
Acho muito
improvável.
Improvável, mas aproveitando o gancho do meio, eu quero saber de você, Celso. Você está experimentando agora o meio do YouTube, né? Fazendo o que é o equivalente à televisão, mas no YouTube. Como está sendo essa... Porque é televisão na prática, né?
É.
Mas ao mesmo tempo é outra linguagem, é outra narrativa, é outra reação do público.
Eu acho que é a nova televisão, né? O caminho da televisão, o futuro da televisão. Algumas coisas eu já detectei, por exemplo, faixa etária, muito mais baixa. Tem comentários que nunca faziam pra nós no Loucos, do tipo, valeu tios.
Já peguei muitos
valeu tios. Tem uma coisa que me incomoda, o fato, porque nós já tínhamos um público do Loucos, e eu não consigo carregar esse público.
Porque fala, é um público assim, de TV, né?
Como é que eu chego nesses
caras? O cara da TV não migra pro YouTube,
É o que eu sinto, uma outra iniciativa minha, é o Almanac do Timão, lá todos os jogos da história do Corinthians, em forma de aplicativo, O que é muito melhor, porque você atualiza sempre, online. Uhum, no papel, o teu livro está desatualizado na quarta-feira, porque já tem jogo. E eu não consigo também trazer esse público. Eu ando muito de metrô, né? Eu moro perto do metrô e realmente é muito mais prático andar em metrô em São Paulo. E aí as pessoas me encontram no metrô e falam assim, mas cadê o novo almanac que desde 2005 não saiu? Eu falo, não tem impresso, mas tem forma de aplicativo, sim, você pode baixar gratuitamente. Eu percebo uma certa decepção, eu vou baixar. Parece que não está
bem pra ver.
E no YouTube é a mesma coisa, não consigo trazer esse público. Agora a gente pega uma fatia nova. Acho uma coisa que me incomoda um pouco no YouTube, parece que o que viraliza é o fácil, o mais fácil, o mais rápido, e o nosso negócio não é o mais fácil, o mais rápido, é o conteúdo. Às vezes é até meio hard, meio heavy, meio pesado, a gente sempre se policiava sobre isso, falava, na lista dos aniversariantes não faz sentido falar do jogador do Paulistano lá que faria 138 anos, sim, a gente tirava um pouco o pé disso. E a coisa da extensão, né? Da paciência do público em ver um programa inteiro. O programa na televisão tinha uma hora, e isso você não coloca em vídeo, mas você edita melhor. Esses vídeos que eu falei que o cara do Asa de Arapiraca me resgatava, ele precisava pegar o programa inteiro da ESPN para procurar o momento em que eu cantava o hino. No YouTube a gente já dá isso para ele.
Isso.
Meio esquema podcast. Uhum. Veja aqui o hino, veja aqui a história do Cruyff, que é uma coisa que a gente fez outro dia. Veja aqui a história do gol da Inglaterra contra a Alemanha, se a bola entrou ou não entrou. Então a gente está também, né, nesse aspecto experimentando e sentindo essas diferenças.
No YouTube talvez você tenha que ser mais sintético.
Né? Sim,
mas ao mesmo tempo, se precisa se aprofundar, você vai ter talvez menos views, mas caras mais fanaticamente viciados no seu programa.
É a tal da teoria da cauda longa lá, que você pega o cara certo.
Exatamente. Você vai fidelizar esse ouvinte.
Agora, né? Uma coisa que me surpreende é, de repente, o que faz sucesso, você nem imagina. Um dos nossos vídeos que as pessoas mais curtiram, eu combinei com o Marcelo Duarte, porque todos nós temos os nossos afazeres, principalmente o PVC. Né? O PVC tem vários afazeres. Como
viver, por exemplo.
Viver é uma das outras coisas.
Ele vive entre emissora, afazeres, né? Isso. Né? Entre o estádio e a emissora, ele está
sempre. E aí a gente combinou, o Marcelo falou, precisamos alimentar ali a página no Facebook. Eu falei, não, eu te ajudo nisso. E eu vi que o Marcelo estava alimentando com muita coisa, numa semana particularmente difícil para mim, que era correção de prova da Casp e tal, também tem outras atividades. Eu falei, pô, estou sacaneando o Marcelo, não posto nada aqui. Aí eu falei, o que eu posso postar? Aí peguei minha filha, que também está fazendo jornalismo, né? Falei, liga o celular aí. Aí eu falei, oi pessoal, hoje nós vamos fazer um tour pelo meu escritório, pela minha coleção de velharias. Aí fui mostrando as coleções de revista que eu tinha, coisas que eu tinha adquirido. Foi o vídeo que as pessoas mais gostaram. Um vídeo caseiro, eu de pijama numa manhã de domingo, mostrando as paredes encardidas da minha casa. Quer dizer, eu acho ótimo, porque é totalmente contra essa lógica capitalista, né, da história da comida do cachorro. Vamos fazer uma comida pro cachorro, deixa perto de onde passa o dono do cachorro. O dono do cachorro tem criança, então deixa perto da fralda. Diz que calcularam tudo, vendeu tudo a primeira leva e a segunda leva não vendeu nada. Por quê? Esqueceram de dar pro cachorro experimentar, o cachorro não gostou. Então, às vezes eu me sinto assim, né? Mas é fascinante. Como eu falei, eu não resisto a nada. Até porque, Tander, quando na nossa época tudo isso era tão raro, né? Você falou dos escudinhos de botão. Eu falo assim, meu Deus, se fosse hoje que você dá um find no Google, aparece o escudinho, acho que eu ia ficar o dia inteiro imprimindo.
Nossa,
isso.
Nossa, imagina isso. Nossa, é? Claro, mas parece que é um distanciamento. Né,
e verdade. Eu acho que nós nos sentimos, nós que não conhecíamos isso, nós nos sentimos mais fascinados que a garotada. Eu vejo pelos meus alunos da Casper, eu falo, gente, vocês têm uma plataforma, vocês podem botar áudio, vídeo, vocês podem colocar tudo, infográficos, ousem. E eles me parecem um pouco embotados nesse sentido, porque eles não têm o contraste.
Eles reproduzem o que eles veem na TV, sei lá?
Talvez tenha um pouco disso, do que vem, mas eu acho que o que falta é mesmo essa fascinação de quem saiu da caverna, né?
Sim.
Quando você sai da caverna e vê a luz, você fala assim, luz!
Sim.
Se você nasceu, cresceu e morreu na luz, talvez você nem tenha noção de que aquilo é luz.
Sim.
Porque você não tem o contraponto.
Claro.
E eu acho que o bom de envelhecer, você falou que está velho, não é verdade, mas eu também às vezes me sinto com os meus 48, já tendo visto muitas coisas, esse choque térmico é muito legal para a gente. Eu fico empolgado com tudo, com essa história. Mas dá para colocar no ar agora? Dá. O aplicativo do Corinthians que a gente está fazendo, o gol sai, eu já ponho na hora na ficha técnica, já muda a colocação do cara na lista de artilheiros da história, de cada um dos jogadores com o número de gols. Isso para mim é fascinante. Né? Sou da geração do papel, que se errou, errou, só na próxima edição.
Muito louco isso.
Então isso é muito legal, muito legal. Eu curto.
Está acompanhando as Olimpíadas, Celso?
Estou acompanhando na medida em que posso, né? Entre todas. Bom,
são
as
tantos esportes,
né?
São tantas modalidades e tal. Mas o futebol você tem acompanhado, né?
O futebol, até por força do ofício, tem que acompanhar. Sim.
E você tem acompanhado, você deve ter acompanhado a Copa América, aquela decepção da seleção brasileira e tal. Assim, não que eu tivesse grandes esperanças com a seleção brasileira, porque ainda estava naquela situação linguística e tal. E assim, a seleção. Eu não assisti os jogos para começar. Mas aí. Quando chegou a Olimpíada, eu tava no animalão, assim, porque eu vi um time, né, ver esse cara do time, falei assim, pô, tem uns caras bons ali, né, velho, tem lá os Gabriéis, né, tem o Neymar, né, tem o Neymar, né, e tal, falei assim, pô, e de repente esse técnico aí, né, cara, o cara veio lá, de repente ele vai querer mostrar um lance legal e tal, eu tava muito animadão, cara.
E aí na prática?
E daí veio o primeiro jogo, eu falei, nossa, e daí veio o segundo, eu falei, caramba, mano, tá igualzinho. Tá igualzinho. Então, mudou o técnico, mudou, colocou uma geração mais nova, mas parece que tá igualzinho. Eu vi o Iraque com a faca nos dentes, cara. E eu vi o Brasil meio assim, tipo assim, sei lá.
Eu acho que é inevitável, né,
Tânia? Fiquei meio assim, cara. Eu tava mó animado, velho. Eu achei que ia ser mó legal assistir a seleção brasileira de futebol masculino.
Porque eu acho que isso já é a raspa do tacho.
É a raspa do tacho?
O futebol brasileiro é um tacho que você vai raspando?
Sim.
Né? Quando a mãe faz brigadeiro e dá o resto para você raspar o chocolate,
sim, sim.
Uma hora vai acabar, né? São muitos anos de desmando. Outro dia eu quis propor essa discussão no programa, fui quase vaiado. Porque isso não tem nada a ver com o Marinho, não tem nada a ver com o Teixeira. É claro que tem. São anos e anos de desmando. Futebol deixou de ser um prazer para todos, para toda essa geração.
É um negócio.
Esses Neymares e Gabriéis, com todo o respeito, o futebol não é tão importante para eles como foi para Roberto Rivelino, que faz o cartão verde comigo, e que fica indignado quando vê essas coisas, e que quando criança passava sebo na costura da sua bola e ia dormir com ela debaixo da cama.
Sim.
É outra relação. Né?
Outro dia eu li uma manchete que o staff do Gabriel Jesus reclamava do Micali.
Então.
Não era nem o Gabriel Jesus que estava desabafando, e é uma coisa completamente natural, e eu não tiro o direito do jogador de reclamar do treinador, se ele assim sentir, mas são tão mimados que...
Tem
um staff para reclamar por ele.
É muito staff e pouca bola. Eu sinto esse drama em casa.
Mas ele tem bola no futebol. Ele não tem uma certa alegria nas pernas?
Então, mas parece que é uma alegria programada, não é uma alegria natural. Eu acho que isso já é fruto. O meu filho quer jogar futebol. 12 anos, quer jogar futebol. A gente mora em casa, não mora em apartamento, então não tem a turminha. Aí minha mulher fala, vamos colocar ele numa escolinha. Falei, mas escolinha de futebol? O futebol não pode virar um item da agenda do moleque. Inglês, violino, que ele nem faz, e futebol. Aí vai chegar lá, o cara, para justificar a grana que eu tô pagando naquela escolinha, vai botar o moleque fazendo exercício, né? Vai jogar com outras crianças que ele não conhece. Quando era garoto, a gente jogava na rua, fazia o nosso time com os amigos. Então perde todo o encanto, vai virar uma obrigação. Eu acho que essa é a origem de tudo. Deixou de ser um prazer. Virou uma obrigação. E estoura ali na ponta. Eu acho que está estourando tarde, para te falar a verdade. Os títulos mundiais de 94, 90 e 2002 são aberrações de uma terra em que, em se plantando, tudo dá. Né? Tudo dá, mas tem limite. Também.
Eu, domingo, assisti o segundo tempo de Brasil e Iraque num lugar muito interessante para isso. Rodoviária do Rio de Janeiro,
olha que legal.
Onde muita gente diferente estava ali. E percebi o colapso completo da adesão, inclusive ao Neymar. né? O mais velho e o mais jovem, o negro e o branco, o a trabalho e o a passeio, todos ali que tinham um telão na rodoviária, todos concordando em romper com essa seleção. E o Paulo Júnior, que trabalha aqui com a gente, fala o que eu acho o mais correto. Você não torce, aí serve pro Vascaíno no Maranhão nos anos 50 e pro menino de hoje que gosta do Manchester United. Se você não conseguir achar um laço de identificação, não tem como você torcer. Vai parecer artificial. A torcida necessita de identificação. E como que você se identifica com pessoas tão fora do que você entende como pessoa normal, né? Pessoa que tem um staff, e tem outro staff, e tem outra coisa, e tem outra
tem
coisa.
Camadas pra jogar no cara.
Tem camada e...
É por isso que eu gosto dos meus velhinhos. Você liga de tarde... O Pepe te atende. Se entrar agora no Telelistas, procura Telelistas Santos José Macias. Você vai achar o telefone do cara. A mulher vai atender, vai falar. Ele está tomando banho, daqui a pouco ele fala com você. Se bobear para alguns de nós, ele retorna. Entendeu? Até o Zico, então, que é de outro dia. O Zico é uma pessoa assim, acessível.
E aí a torcida, se você por interesse, cara, se o cara faz 5 gols, você tem interesse, aí você compra. O cara, você apoia, você aplaude, você... Se não responde desse jeito, você não vai bancar, né? Você não banca quem você não tem identificação. E é o que, mais ou menos o que acontece. Não tá, o Neymar não está fazendo os gols, não está decidindo o jogo contra o Iraque. Não pense que as pessoas na rodoviária lá no Rio de Janeiro vão bancar o jogador, vão bancar um cara que está tão distante deles.
Ao mesmo tempo, a gente assiste a seleção brasileira feminina de futebol e fala: uau, uau, é muito sangue, uau, olha a Marta, Marta na seleção brasileira masculina. A Marta virou tipo assim, chega de Neymar, vamos na Marta.
Eu vi uma charge...
Mas as pessoas não assistem o futebol feminino durante o ano e tal, não acompanham o campeonato, porque não...
É adesão difícil, de última
né?
hora.
É difícil,
né?
Não é isso? Hoje, acho que na Central 3, a gente tem até um podcast
tem um programa,
das Libradoras, né? Mas é uma coisa rara, né? A gente não vê isso por aí, não é assunto. Não. Mas, no entanto, chega na Olimpíada, quando a seleção brasileira de futebol masculino não se dá bem, a gente segura na feminina e fala assim, vai que a gente tá com vocês.
Esse é o lado bom, eu acho, hein? Se tem o lado bom do declínio do futebol masculino, é a chance do feminino aparecer nesse sentido.
Mas
isso
só aparece na Olimpíada numa Copa Mundial?
Não, mas nem no Mundial.
Não lembra da Marta.
Teve um Mundial ano passado. Se você sair aí no centro de São Paulo e perguntar qual foi os placares,
sim.
As pessoas não sabem, passou batido. E mesmo as vibradoras, elas fazem o programa aqui sobre futebol e esportes femininos como um todo, então elas se dedicam a isso. Mas a Cristiane, atacante da Seleção Brasileira Olímpica, está machucada. Não dá para a gente saber das reservas em que posição exatamente elas jogaram nos últimos 6 meses nos jogos dos seus clubes. Principalmente a Érica, joga na França. Como é que se... Eu não sei se ela está jogando mais de volante ou mais de zagueira, ou de zagueira pela direita ou pela esquerda, porque a gente
conhece.
A Érica, quando vai para a França, é anunciada no time do Davi Luiz. Ela não foi para o Paris Saint-Germain. Ela foi para o mesmo time.
A referência. Né? Parece um pouco que a cobertura de futebol internacional até o começo dos anos 90, a chamada do jogo era assim: neste domingo, o Napoli de Careca.
Joga contra o Torino de Júnior.
Gancho. Agora eu vi uma charge sensacional hoje, que é um técnico virando para o jogador e falando assim: joga como mulher, porra!
Sim. Eu até coloquei no meu Twitter uma foto da seleção masculina e feminina, e a de masculina está com um salto alto, né? Quer dizer, é uma inversão, uma coisa tipo assim. Você acha que vai render frutos? A Marta, melhor jogadora do mundo, quantas vezes? 5?
A Marta?
6? 5 vezes. Melhor jogadora do mundo.
Coisa que nenhum consecutivo. Homem...
Tinha que ter umas estátuas da Marta, assim, né? Porque realmente ela representa, né, meu? Representa e existe, tá lá. E é firmeza. E na humildade, assim. Daí você fica pensando, pô, não consigo torcer pra essa seleçãozinha aí.
E olha que essa seleçãozinha ainda começou com a nossa simpatia. Talvez pois também o tamanho da decepção.
Mais uma decepção.
Porque quando você pensa assim, a grande teoria é que o Neymar tá na contramão da temporada, né? Teve férias
antes.
E férias que ele também exorbitou. Mas cá para nós, pelo amor de Deus, para ganhar desse bando de amadores que está jogando a Olimpíada.
São todos amadores. A seleção brasileira é que tem maior número de estrelas, né?
Nós estamos naquela situação chata de quem apanha do bêbado, né?
Exatamente. Quem
ganhou do bêbado. Isso. Perdeu, apanhou do bêbado. E você falou de, na Copa América eu não botava fé, mas por menos que você bota fé, o mínimo você espera. Copa América, por exemplo, eu esperava que se classificasse naquele grupo.
Sim.
Dessa vez a mesma coisa. Uhum. Se ficar fora desse grupo e dependendo do resultado pode ir para sorteio, a gente pode passar o vexame de perder sorteio em casa. Né?
Que coisa louca, cara. Isso é muito louco. É uma decadência. É o lance da CBF também, eu acho que tem bastante a ver, né? O lance da CBF, por exemplo, o que ela fez com o futebol? Foi um rapto ou um sequestro? Sabe que o rapto é para fins sexuais e sequestro é para fins financeiros, né?
Eu acho que foi os dois, não necessariamente nessa ordem. Uhum. Em alguns casos você tem síndrome de Estocolmo, né? Gente que se apaixona.
Pois tem isso.
Que defende.
Tem isso, né? Cara. É. Inclusive dirigentes e jogadores. Isso é muito louco, cara.
É isso. E a postura dos jogadores hoje em dia, né? Claro, o cara não tem por que querer mudar esse status quo que tá dando certo para ele. Quando ele é um milionário, mas hoje você tem representatividade zero. O Bom Senso Futebol Clube tá aí se diluindo por absoluta falta de gente para dar a cara a bater.
Sim.
Ah, você não tem um Sócrates, um Afonsinho, uma defesa ideológica. Uhum. Mesmo esses que defenderam agora, eu respeito, Paulo André e companhia, mas eles não defendiam liberdade, eles defendiam mudança lógica dentro da sobrevivência, para o esquema sobreviver. É uma coisa totalmente diferente do que o Sócrates, o Afonsinho defendiam em outros tempos. Uhum. Que era uma coisa ideológica, talvez até quixotesca. Mas muito mais bonita, né? Sim. O doutor já foi embora aí, todo mundo lembra dele de uma maneira positiva nesse sentido.
Claro.
Quem serão os próximos? Não tem.
Não lembro de nenhum.
É uma grande máquina de moer carne. E nós aí tentando emprestar a nossa paixão, oferecendo a nossa paixão por um grito de gol, né? Porque não sai nessa desgraça da Olimpíada contra ninguém.
Nem no rugby. Por falar nisso, né? Agora, seria um bom momento para o nosso Top Thunder.
Top Thunder.
Porque agora não se fala outra coisa? Porque agora tudo é Olimpíada, somos olímpicos em todos os sentidos. É você ligar na TV, e agora se você tem uma TV a cabo, você tem 19 canais de todas as modalidades, e você fica lá procurando o Brasil para ver se o Brasil ganha alguma coisa. E hoje, velho, eu vi um jogo, Brasil e Espanha no basquete. E daí assim, a Espanha é um grande time, é um time de tradição, né?
Vejo? Sim.
E assim, daí o Brasil já tinha perdido uma partida, e o pessoal tipo assim, basquete não é time de Brasil, né? É jogo de brasileiro. Daí eu vi um jogo hoje, Celso, e eu fiquei muito emocionado. Foi um jogo vibrante, foi impressionante. Os caras jogando, mandando bala, indo pra cima da Espanha. No último minuto, tava perdendo a partida. E uma mãozinha do Marquinhos fez com que a gente ganhasse o jogo de um ponto. No basquete, um ponto é bem pouco, né? Uma diferença mínima. Leandro e a mim esteve na abertura das Olimpíadas, é isso?
Eu estava no Rio de Janeiro.
Você foi ao Rio de Janeiro?
Passei o fim de semana.
Assistiu alguma prova no Rio de Janeiro?
Eu assisti basquete.
E aí? Como é que tá o teu climão olímpico?
Thunderbirds, a menos que você queira comer e beber...
Comer e beber?
O Parque Olímpico é muito, muito legal.
Ah, porque você quiser comer e beber?
Não, acaba a alimentação de comida cedo, tá, é tudo muito caro. A bebida, você perde metade de um jogo se quiser. As filas são imensas. Então, se você estiver alimentado e sem sede...
Come um goulash antes de ir
pra lá. O Parque Olímpico é uma experiência eu só saí assim frustrado, porque o Estádio Olímpico tinha que estar ali também. Né? Você tem três ginásios, um estádio de tênis, um complexo aquático, um espaço de convivência, o velódromo, tudo junto, muito atleta passando, muita mulher, muita criança, coisa que na Copa do Mundo tem menos. Né? Eu fiquei deu vontade de chorar de ir embora, não queria ir embora. Morar no Parque Olímpico, achei muito legal. E a cidade está muito feliz, a cidade está alto astral. Assim.
Assim,
vamos deixar de lado... desse momento, dessa minha pensata aqui, tudo que envolve a questão política e social por trás da Olimpíada. Mas o clima tá legal, sem dúvida tá legal. Eu vim embora relutantemente domingo pra casa, porque experiência que eu já achava que seria legal, esperei bastante para ter uma Olimpíada, uma chance de ir a uma Olimpíada, E só que me surpreendi, tá muito mais legal do que eu imaginava.
Celso, já foi a alguma Olimpíada, Celso?
Não, nunca fui à Olimpíada.
Sempre na TV?
Sempre, ou revista, mas nunca calhou. Você sabe que eu não cobri nem Copa do Mundo?
É.
Porque as Copas do Mundo, 90 eu era estagiário na Placar, ninguém ia mandar o estagiário. 94 eu tinha ido para quatro rodas. 98 eu tava voltando pra Placar. Eu tô sempre na contramão das copas.
Entendi, entendi.
2002 pra frente, sim, cobri, mas fazendo a retaguarda por aqui e os meus freelancers. Que de 2002 pra cá eu já sou um jornalista freelancer sem nenhum vínculo empregatício. Então nunca cobri em loco. O máximo que eu cobri foram os mundiais de clubes do São Paulo em 92, do Corinthians agora. Que. Te confesso, fazem mais a minha cabeça.
Tá, mas assim, o hipismo, o hockey na grama, o badminton, não. O golfe.
O vôlei.
O vôlei.
Não. O vôlei fiz como jornalista, assim, cobri campeonatos, automobilismo, cobri muito pela quatro rodas, mas no momento olímpico, não.
Mas tem assistido a Olimpíada, assim?
Acompanhado.
Por prazer, não profissionalmente.
Não por prazer, inclusive porque são competições mais fáceis de se acompanhar, são curtas, você senta e resolve.
Uhum.
Né? Uhum. O judô, pra mim, esse é o país do judô, né? Em termos olímpicos.
Puta, aquela menina lá, que linda, né?
As histórias de vida envolvendo o judô tá deixando cada vez mais pra trás no ranking histórico de medalhas do Brasil. O antigo iatismo, hoje vela,
sim.
Que mudou de nome também por uma questão ideológica, né? Iatismo é uma coisa.
É um iate. Eu tenho iate.
Né? Tá deixando a vela pra trás.
Sim.
Então o judô, para mim, hoje, em termos de resultado, em termos de história de vida, o judô é o grande esporte olímpico brasileiro.
É desde 84 que o Brasil consegue pelo menos uma medalha.
É onde a gente pode esperar. Fora essa, você falou do nosso refúgio no futebol feminino.
Uhum.
Eu lembro, já tivemos outros refúgios, né? Depois da derrota de 82, nosso refúgio era a seleção de vôlei que viria a ser a geração de prata. Mas sim. Que esperávamos fosse de ouro.
Uhum.
Bená, Xandó, Mauri,
isso.
Próprio Bernardinho com uma
parte. Saque, Jornada nas Estrelas.
Lembra? Viagem ao Fundo do Mar.
Viagem ao Fundo do Mar.
O Renan era o gatão, o William, Xandó, Badalhoca.
Sim, sim.
Aí a gente já foi inventou o vôlei de praia de uma vez.
Vôlei de praia.
Você sabe que uma das coisas mais bacanas...
Muitas medalhas do vôlei de praia.
Eu ainda era estagiário ali na... A Placar tinha virado Ação. A revista semanal de esporte, lazer e emoção.
Puxa
uma vida. Coisa meio plano, meio color, sabe? Meio era color, jet ski na capa, mas enfim.
Mas não tinha pôster de 99% campeão, né?
Não, e essa foi a maior aberração que eu já vi em todos esses anos. Você viu que aí foi que o meu estômago não aguentou mesmo. E na Ação, a gente tinha uma sessão chamada Ranking.
Uhum.
Ou pódio, acho que era Ranking. Era Ranking. E falávamos, era um espaço que a gente dedicava para outros esportes. Eu fiz uma notinha pequena sobre o Moreno, porque o Moreno, na época que o vôlei não era vôlei, o vôlei para o brasileiro era o Moreno, era o único jogador que a gente conhecia. Aí contei lá a história do Moreno, tal, ele mandou uma carta para a redação, eu que guardo tudo, essa carta não guardei. Uma carta emocionada dele, dizendo que o brasileiro não tinha memória, mas que nós, na revistação, tínhamos resgatado ele como o precursor do vôlei, né? Tinha até um grande preconceito com o vôlei. Chamava-se o vôlei de esporte de fresco. Quando todo mundo jogava com os pés, uma época em que fresco também era sinônimo. É até uma denominação que caiu de moda. Mas se você na escola quisesse jogar vôlei, não deixavam. Falava, esporte de fresco, vamos jogar futebol. Sim. O vôlei tinha essa resistência.
Uhum.
Mas em 82, quando o Brasil perde a Copa de 82, houve um mundial de vôlei na Argentina, que o Luciano do Valle narrou ainda pela TV Record. E ali foi uma febre. Eu lembro que a escola jogou fora as redes do gol. Nós fomos no lixo pegar as redes para transformar as redes de futebol de salão, para transformá-las em rede de vôlei no quintal do meu avô.
Uhum.
Meu avô adorou, falou, finalmente vamos parar de quebrar minhas plantas com essa bola de futebol. Só que aí começamos a dar cortada na samambaia. Porque tinha essa coisa do Jornada nas Estrelas. Foi uma nova febre, né? Então, o
Bernard, né?
Bernard Amaury.
Tem uma tremenda de uma merda do Bernard.
Foi, né? Também.
Na federação.
Uma das
Lúcio nossas... de Castro, né? Fez um dossiê sobre
belo isso. Material do Lúcio, né? E uma das nossas excepções esportivas, que a gente acha que o herói das quadras e campos será também um herói administrativo.
Não, né?
E eu...
Não, no Lúcio, né? É um exemplo.
Né? Vários, né? No futebol, clubes de futebol aí geridos por ex-jogadores. Uhum. Alguns clubes tiveram seus maiores ídolos já como presidentes e não conseguiram tirar o pé da lama.
Sim,
né?
No Vasco teve um.
Então, ele, é dele mesmo que eu estou pensando.
Pois é. Lastimável. Amigos, infelizmente a gente ultrapassou em 10 minutos do nosso programa. A gente tem que terminar o programa, cara.
E a gente tem que fazer uma plateia.
Tem que fazer um Celso Zelt 2.
A missão.
Olha, Celso Zelt não faz nenhum podcast atualmente.
Quem sabe?
Não faça um podcast e fala com
ele. Olha, fica legal, tentando o rapaz, podcast. Porque eu sei que ele gosta de fazer coisas.
Ah, eu curto.
É, pois seria interessantíssimo.
E ele vai assinar o almanac do Corinthians.
Cadê o Chico?
O Chico está no Rio de Janeiro.
Então, o Chico está no Rio.
Chico, neste momento, em algum evento.
Podia, ele foi ver rugby.
A gente podia tramar alguma coisa nesse sentido, hein?
Olha, por que não?
Mas não, só não avisa o Celso ainda, tá?
Perfeito. Eu vou fazer de conta que não ouvi. Queria estragar a surpresa.
Presença de Matias. Obrigado, Matias, por ter vindo aí, ter ficado com a gente. Obrigado, amigão. Leandro e a mim, pô, velho. Você tá ligado, né?
Então, eu tinha separado aqui, porque quando a gente estava falando desses jogadores que não assumem os erros, que estão sempre o problema dos outros, eu tinha separado aqui, estou farto de semideuses, onde é que a gente no mundo, né? Que é poema em linha reta do Fernando Pessoa.
Demais.
Mas aí, começamos a falar de Olimpíada, lembrei do César Cielo. Você me desculpa de falar de um homem branco, loiro, no momento que a gente está festejando a Rafaela Silva, que é uma mulher negra, pobre, sofrida, que a gente sabe de toda a história.
Sim.
Mas é que...
E fora teve.
É que eu fiquei sabendo hoje que o Cielo recusou 4 vezes carregar a tocha olímpica, não foi à cerimônia de abertura, não está atendendo o telefone desde que começaram os jogos. Um quadro que aponta assim, uma tristeza profunda por não estar participando dos jogos, né?
Sim.
Então, é mais uma história aí de um cara que venceu, e na derrota está sentindo dor e está isolado, está sozinho. E a gente não pode esquecer também, acho que principalmente, né, dos atletas que, do mundo fora do futebol nosso, que nos deram alegrias e que a gente acaba às vezes esquecendo e querendo que ganhe. Quando deixa de ganhar, a gente descarta.
Genial, cara, muito bom. Já que você abriu esse parêntese, nós vamos estender esse podcast, porque agora eu queria falar do Cordeiro que foi lá e acendeu a pira. Porque, sério, velho, eu tava treinando pra maratona, eu comecei a correr em 98, parei de fumar, comecei a correr, eu não parava mais de correr, só queria saber de correr. E em 2001 eu fui lá e fiz a maratona em Nova York, foi uma delícia, tal, não sei o que e tal. E daí, teve as Olimpíadas de Atenas, e o Vanderlei Cordeiro foi lá, tava na frente e pinta o padre. Eu já tenho um certo bode de padre, mas Chico pinta o padre.
Padre de quilt, então aí é demais.
O padre vai lá e atrapalha. Eu fiquei tão bravo na hora. Eu lembro que tava com a namorada falou assim: ai, calma, é só uma corrida. Eu falei assim: só uma corrida não! Isso é uma maratona! E a gente brigou. Eu fiquei tão ensandecido. E assim, tava toda essa polêmica: o Pelé não vai poder ir, tá machucado. Quem que vai acender? Eu fiquei feliz de ver o Cordeiro acendendo a pira, velho.
Foi uma grande muito lembrança, bonito, cara. Se alguém merece, é ele.
É verdade,
né? E
cara,
ele é tão bem resolvido com essa história,
não é?
Né?
É.
A partir do aviãozinho sorridente. É um cara feliz com o que a vida dá.
Eu acho
que o segredo é você ser feliz com o que a vida dá.
Uhum.
Né? Senão, eu vejo no meu caso como jornalista, o cara consegue lá um emprego na Globo, ele quer no New York Times. Uhum. Aí ele consegue no New York Times, ele quer na Gazeta de Marte. Isso aí não acaba! Não é verdade?
Insatisfação! É tão... aquela coisa, né?
Tanta gente cortaria os pulsos porque tiraram a tal da medalha de ouro dele. O Vanderlei, ele curte o que a vida dá pra ele.
Achei,
né,
muito bonito.
Isso é muito, foi uma bela lembrança mesmo. É o cara ideal.
Então, queria agradecer finalmente a sua presença, Celso, por você ter vindo aqui. Eu sei que você trabalhou hoje o dia todo, porque eu te acompanhei na TV. E assim, não é mole não, né, cara? Tem as aulas na faculdade e tal, e o cara se propõe a vir aqui fazer um podcast.
Não, mas
isso é sensacional.
Não,
cara,
é um podcast, é o podcast.
O podcast.
Artigo então... definido. Eu, quando vi sua mensagem no meu celular, eu perguntei assim: Thunderbird? Thunderbird mesmo? Não é? Eu sou fã mesmo, eu te falo isso com a mesma espontaneidade que falo outras bobagens que depois encontro a mim. Porque é uma verdade. É, tem lugares em que a gente se sente em casa, se sente prazer de estar.
A casa é sua, viu, Celso?
Muito obrigado.
Vamos armar esse negócio com o Chico, hein? Terminando essas Olimpíadas, é um compromisso da gente articular um lance aí, certo?
Articulemos lances.
Vamos articular lances bacanas. É isso aí. Obrigado a todos pela presença. Valeu mesmo a cada um de vocês. E vocês aí em casa, ou no escritório, ou na moto entregando pizza. Obrigado pela audiência. Semana que vem a gente está de volta.